A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em o poema ensina a cair.pt. Neste episódio, o último de 2023, recupero algumas das respostas e leituras de poesia dos convidados ao longo deste ano. Uma pergunta que costumo fazer-lhes, sabendo tratar-se de algo que não terá uma resposta certa, prende-se com a utilidade da poesia. Vamos escutar as respostas pela ordem de entrada no podcast e o primeiro convidado do ano foi Pedro Cabrita Reis. Pedro, eu queria perguntar-lhe, e peço-lhe desculpa aqui pelo atrevimento, porque não combinámos isto, se tivesse que me dizer brevemente porque é que a poesia para si é importante, o que é que me diria?
Porque é provavelmente uma das formas melhores, se não mesmo a forma por excelência, de amar os outros, através da palavra.
O músico Todd Rips fala da literatura e da poesia como alimento. Qual é a importância da literatura e da poesia especificamente para ti?
Acho que é super importante darem-nos, é como se fosse tipo pão para a boca. É darem-te coisas que normalmente ninguém te dá nos outros mídia, sei lá, nas televisões, ou seja, é uma coisa que estás tu e está o autor, não é? Essa liberdade de mostrares aos outros e de falares das coisas e passares emoções através das palavras e muitas vezes nem percebes qual é a lógica, mas que aquilo te toca, toca, não é? Isso é uma coisa importante, tu nem perceberes porque é que um poema te faz chorar, porque é que te leva àquilo, porque é que cria uma emoção.
A escritora Lídia Jorge refere à articulação mais profunda da linguagem. Qual é a importância que a poesia tem para si, pessoalmente?
Bem, é o momento, a poesia preenche o momento mais íntimo da vida. É, digamos, quando o rumor passa, quando tudo passa, quando a noite desce, é aí que eu encontro na voz dos poetas uma espécie de carta que me é dirigida. E se eu a escrevo, porque eu escrevo, ainda que só tenha publicado um livro, é também essa ideia de que é o momento mais sério. Eu tenho a ideia de que a poesia é a articulação mais profunda da linguagem e é o momento em que se toca verdadeiramente o ser mais profundo. E por isso tem um espaço, eu diria, onde nada do que é fútil entra. É onde eu encontro essa, digamos, o espaço onde eu encontro
depuração.
A depuração, encontro alguma coisa que se aproxima da verdade, ainda que a gente não saiba o que é a verdade, não é?
Tatiana Faia, poeta, descreve a poesia como uma forma de olhar as sombras de perto. Tatiana, quando estava a preparar a nossa conversa, vi algumas conversas que tu fizeste a propósito da poesia e numa delas tu disseste uma ideia que me pareceu interessante e que eu queria resgatar agora para este vídeo, sobre a qual não falámos no podcast, que é esta ideia de tu dizeres que escreves não contra as tuas sombras, como há quem diga que faz, mas precisamente com as tuas sombras e para as manteres por perto. Queres dizer-me o que é que isto significa ou porquê é que fazes isso?
Ok.
ok.
Porquê é que eu quero manter as minhas sombras por perto? Porque a poesia é uma maneira de olhar as coisas de frente com alguma verdade. Que pode ser só a verdade deste poema, que é sobre a tensão da vida e sobre um par de cuecas amarelas Porto Rico.
Então, mas a poesia é uma forma de olhar as coisas de frente com verdade e, neste caso, olhar as sombras de frente, é isso?
Sim.
Então escreves com as sombras, quer dizer que também escreves sobre elas?
Sim, às vezes sim. Nem sempre. Eu acho que não sou assim uma poeta muito soturna. Só às vezes, um bocadinho, vá. Mas, sim. E são importantes para mim, fizeram-me alguma coisa. Eu não gosto de... Eu não tenho grande facilidade em deixar para trás as coisas que me importaram, ou que me feriram, ou que amei, não.
Rui Zinck, escritor, professor universitário, dramaturgo e comentador, fala-nos na importância de brincar. Eu sei que é um desafio que não é assim muito fácil, mas no teu caso a poesia pessoalmente serve para quê?
Para brincar.
Ah, boa resposta, boa resposta. Obrigada.
Obrigado. Dás-me uma boa nota?
Eu não estou aqui para dar notas, mal seria. Eu disse boa resposta porque, de facto, andamos muito aqui no podcast onde falamos sobre poesia, também à volta da ideia da importância da brincadeira na vida do Rui Zinck e também na obra do Rui Zinck e da importância da brincadeira na vida de todos nós. A cantora Maria João refere a oportunidade de se encontrar nas leituras de poesia. No teu caso, a poesia serve para quê?
Serve para me encontrar, para encontrar os meus lugares, os meus lugares mais escondidos. Aquela que eu leio de outros, que me tocam nos lugares mais escondidos e mais óbvios às vezes, e também aquela que eu escrevo e que vai buscar coisas que eu não estava à espera que tivesse, ou que estivessem tão escondidas. Eu acho que tem uma função esclarecedora, a poesia.
Frei Bento Domingues lembra-nos que a poesia é sinónimo de liberdade e respiração.
Queria só fazer-lhe aqui uma pergunta muito breve. No seu caso, a poesia serve para quê? A poesia serve para quê? No seu caso pessoal?
Para nada. Porque serve para nos dar... alegria, para nos dar tristeza, para nos dar tudo. É uma forma de respirar a vida. E por isso, a utilidade, se a gente tiver, se não estiver morto, o que há de melhor na vida é a respiração da liberdade, a respiração do serviço uns dos outros, da investigação, do trabalho todo, mas sem poesia as coisas não têm graça nenhuma.
Carminho fala da poesia como guia, consolo e, claro, matéria de trabalho. No teu caso pessoal, a poesia serve para quê?
Serve para me consolar. Serve para me guiar, serve para cantar, porque é muito bom, é indescritível o privilégio que eu tenho de poder cantar poetas, porque há muitas pessoas que cantam canções e têm que as fazer elas, eu não, eu tenho os poetas e posso cantá-los.
A editora Guilhermina Gomes sublinha a serenidade e, simultaneamente, a exaltação que a poesia pode trazer-nos.
Talvez a poesia, pela estrutura que tem, me dê mais serenidade, ou não, pode dar exaltação, mas mais pausa, mais tranquilidade, talvez, não é? Porque é um exercício de leitura diferente de estar a ler um romance ou um ensaio, que todos são diferentes no modo como se lê. Vamos à procura de coisas diferentes.
O que é que procura na poesia, então?
Talvez a paz e a serenidade embora no caso que trouxe aqui há aqui bastante ativismo, digamos.
Manel Cruz diz-nos que a poesia o ajuda a sentir-se acompanhado no mundo.
O que é que pessoalmente a poesia te dá?
O que é que pessoalmente a poesia me dá? A poesia tem muitas funções na minha vida. Uma visão, se calhar, mais poética da ideia da poesia. Eu acho que é assim uma espécie de licor, não é? De licor das agruras da vida, ou seja, é quase como teres um determinado alimento no seu estado mais agreste que tens que ingerir de alguma maneira e consegues transformá-lo no licor de forma a conseguires usufruir de alguma maneira disso. Posso pensar na questão da melancolia, da tristeza. Na minha vida tem uma das funções é essa, é uma função de exorcismo de alguma maneira. Eu já começo a consciencializar esse processo de quando estou muito triste ou frustrado e não consigo sair de determinado pensamento e sinto eu tenho que escrever. E aí não tem a ver com a parte social de mostrar, e tem a ver com o próprio ato de colocar os teus pensamentos em papel e eles tornarem-se mais visíveis, não serem um monstro debaixo da cama, não é?
E o que é que te dá a poesia que tu lês, pessoalmente?
A poesia que eu leio dá-me a sensação que não estou sozinho no mundo, que é quando um poema me toca, e não são muitos os poemas que me tocam no âmago, embora goste de ler poesia, às vezes há uma parte que me toca, mas quando há uma coisa que mexe comigo, como já percebi com os poemas de Júlio Cortázar, que eu fui gostando sem saber que eram dele, e comecei a perceber que de facto me tocavam bastante no fundo, é esta sensação de que não estamos sozinhos, porque acho que todos precisamos de nos sentirmos vivos no sentido de que existimos, não é? E acho que essa sensação de se existes ou não tem muito a ver com o eco que tens, de ser um eco que tu consideras real ou ilusório. E quando alguma pessoa diz uma coisa que tu sentes ou que faz sentir uma determinada sensação de uma forma tão real, tu sentes que de facto existe essa existe comunicação aí, mais do que quando uma pessoa diz uma coisa de uma forma taxativa, porque essa coisa está vazia, e às vezes estão a dizer uma coisa por outras palavras que te faz de facto sentir uma determinada sensação, porque de facto está a comunicação a acontecer. Acho que é, se calhar, pronto, para mim, das coisas mais importantes na arte e não só, e que se calhar um denominador comum muito, muito determinante no todo o processo artístico é de facto a comunicação.
O escritor brasileiro Rafael Galo acredita que a poesia pode ajudar-nos a aumentar a experiência de vida.
No teu caso pessoal, a poesia serve para quê? Bom, já falámos do facto de o Manuel de Barros ter dito que a poesia é um inutensílio e, portanto, não servirá para nada. Mas no teu caso pessoal, qual é a utilidade que tiras? Se bem que não devíamos usar esta palavra, mas vá, o proveito.
Sim,
que tiras.
O proveito, melhor. É porque eu acho que essa coisa de inutensílio também é servir de inutensílio, né? Porque eu acho que é um gesto também dessa libertação, né? De algo que, olha, não precisa ter uma função específica, não precisa gerar dinheiro, não precisa gerar prestígio, não precisa gerar nada além de si própria, né? E assim, e da própria força que ela contém, ou da própria capacidade de abrir uma janela no mundo, de trazer algo novo, de falar sobre sentimentos ou sobre realidades. Enfim, pode tanta coisa, assim, é quase infinito, né? E eu acho que isso, sim, eu acho que isso deve servir para alguma coisa, assim, né? Eu acho que é não a utilidade no sentido pragmático, mas muito maior, né? Para realmente extrapolar e ampliar nossa experiência de vida, assim, eu acho que isso serve muito, muito mesmo.
Ampliar a nossa experiência de vida, parece-me um ótimo resumo.
O escritor Nuno Costa Santos recorda a importância de a poesia estar presente em todas as dimensões da vida, sem ter, no entanto, de servir alguma coisa. No teu caso, a poesia serve para quê?
Serve para ir às compras, serve para falar com os amigos ao telefone, serve para ir jogar à bola com os meus filhos, serve, enfim, para ter uma conversa como esta, e serve para negar a ideia de servir alguma coisa também.
A pintora Ana Vidigal recorda o prazer de ler poesia, mas sublinha a importância de a utilizar para trabalhar. Há muito esta ideia de que a poesia não tem utilidade. Há até um poeta brasileiro, que é o Manuel de Barros, que diz que a poesia é um inutensílio, que é uma ideia muito bonita. Mas, eventualmente, cada um de nós tira da poesia alguma coisa. No seu caso, a Ana tira o quê da poesia? Qual é a utilidade? E estamos aqui a usar esta palavra com respeito, qual é a utilidade que tira da poesia?
Prazer, principalmente tiro prazer da leitura. E depois é uma enorme bengala para o meu trabalho.
Bengala.
Bengala,
Claro, porque
sim.
no caso usa a poesia
Usa a
também, não
poesia,
é?
exatamente.
Está a
Mas
ler.
principalmente, ou seja, eu comecei a ler poesia pelo prazer que me dava. A leitura de poemas, quer dizer, nem sei se os adolescentes lhes acontece, a todos acontece isso, porque era realmente o final da adolescência quando comecei a ler poesia.
Teve um encantamento com Fernando
não,
Pessoa, não
exatamente com Fernando Pessoa, aquelas coisas básicas, mas a partir daí uma pessoa apaixona-se e, portanto, continuei.
O advogado, professor universitário e comentador político João Taborda da Gama nem percebe como a poesia pode não trazer algo a outras pessoas. Mas no teu caso particular, a poesia tem alguma utilidade? Serve para alguma coisa?
A poesia serve para muita coisa. Eu tenho uma relação muito extrativa em relação à poesia. Eu extraio muita coisa da poesia: ideias, pistas para reflexão sobre a minha vida, pistas para textos, conexões entre coisas. A poesia traz muita coisa. Nem percebo como é que a poesia pode não trazer algo a alguém.
A poeta e crítica literária Rita Taborda Duarte fala da poesia como uma forma de não resignação à língua. Para terminar, queria fazer-te uma partida, queria
Sim.
perguntar-te, no teu caso muito específico
Sim.
e pessoal, a poesia serve para quê?
A poesia serve para não nos resignarmos à língua e não nos resignarmos à nossa própria linguagem, como se nós tivéssemos uma noção de que a língua é uma espécie de barreira e com a poesia dizemos chega para lá e temos o mundo a iluminar-se de outra maneira, a configurar-se, não é iluminar-se, a configurar-se de outra maneira. Essa possibilidade do mundo sem o peso da nossa língua comum, acho que é um bocadinho isso.
O ator e encenador Miguel Guilherme diz-nos que a poesia nos dá outro olhar. Gostas de poemas quando encontras e gostas deles, gostas da poesia porquê?
Porque pá, que pergunta. Por nada. Gosto de poesia porque me apetece ler poesia e ninguém tem nada a ver com isso.
É?
É.
Então vamos fazer a pergunta de outra maneira. O que é que encontras na poesia que eventualmente podes não encontrar na prosa?
Encontro outra maneira de olhar para as coisas e para a vida e para as pessoas,
Uhum.
muito diferente da prosa. Ou seja, eu até acredito que a poesia e a prosa têm os mesmos assuntos e falam das mesmas coisas, só que de maneira diferente. Acho que é assim, a maneira mais simples que eu posso pôr em
Uhum.
relação a isso.
O editor João Concha sublinha a possibilidade de a poesia nos ajudar a pensar e, sobretudo, a perguntar. A poesia, João, no teu caso, além de ser objeto de leitura, enquanto leitor apenas, é também de trabalho, não é? Porque tu tens este trabalho de editar a poesia. Ela, pessoalmente, mais do que inquietação, porque inquietação já sabemos que te dá-te o quê? Perguntas.
Eu acho que me dá sobretudo perguntas, faz-me pensar e faz-me perguntar, mas também me dá inquietação, como dizias, e algum consolo às vezes.
Ou seja, sem revelarmos tudo, porque também falámos sobre isso no podcast, não há uma ideia fechada sobre aquilo que o poema ou a poesia pode ser, e ainda bem que se calhar que
De
não há,
todo,
porque
de
pode
todo.
ter várias.
Pode ter muitas expressões, pode ter muitas funções, ou função nenhuma. Felizmente, o poema escapa a esse reino do utilitário E é essa a sua grande força, não é? Portanto, pode nos dar muita coisa e pode não nos dar nada.
E não tem de dar.
Não tem de dar, na verdade. É uma experiência de linguagem para nós usufruirmos. E quando isso acontece, talvez seja um bom poema.
Ana Rita Bessa, CEO do Grupo Leia, diz-nos que as palavras dos poetas serão uma das formas mais diretas de alcançar a empatia. Falou da poesia ao longo deste podcast, referindo-a, uma vez pelo menos, como fundamental em alguns momentos da vida. Brevemente, porquê?
Fundamental, porque a poesia é um, para mim, é um meio de acesso a um lado mais emotivo, menos cerebral, que depois espoleta em mim, desencadeia em mim uma empatia com o mundo muito diferente. É talvez a via mais rápida de me tocar num botão de empatia do que qualquer outra forma que eu encontro na minha vida.
O pianista, compositor e orquestrador Felipe Raposo reflete sobre a ideia do que será um bom poema. Mas para ti, pessoalmente, o que é um bom poema?
Bem, um bom poema tem de ser universal, ou seja, tem de refletir a humanidade. Um poema que seja narcísico, por natureza, para mim não é um bom poema. E o poema pode falar do eu, só que há um eu universal que os grandes poetas sabem traduzir.
O professor e tradutor Carlos Ascenso André sublinha o ato de contemplar e de encontrar a novidade. No seu caso, e sabendo que não há uma resposta eventualmente fechada para esta pergunta, mas no seu caso pessoal, a poesia serve para quê?
A poesia serve-me para muitas coisas. A poesia, como lhe disse no podcast, eu disse-lhe, a poesia é um momento de contemplação da beleza. Estou a falar da poesia dos outros, claro. É um momento de contemplação da beleza e um momento de fruição da beleza. E, portanto, quando nós vamos contemplar a beleza, vamos sempre à procura de uma cor, um toque, um risco, um traço, um som. Quando vamos em busca da beleza, procuramos sempre uma coisa nova. Eu, na poesia, vou sempre à procura de uma coisa nova. Além disso, a poesia é também um momento de encontro comigo próprio.
Ficam certamente muitas pistas de reflexão a partir destas respostas dos convidados do podcast e já sabe que pode escutar cada um deles nas plataformas habituais. É lá que estão também as escolhas poéticas que nos trazem para servirem de guia na conversa. Deixo-vos com algumas delas. Pedro Cabrita Reis.
Gostaria de ler Rui Belo e este poema em particular, que é, diríamos, tocante na sua simplicidade, que tem o título de Flores Amarelas. Um dia ouvi o seguinte: estas flores aqui dão cheiro, aquelas ali não são amarelas. Só então me lembrei que era o dia de Corpus Christi e não pedi nenhuma explicação.
Totrips, e um poema que o leva numa viagem ao passado da cidade de Lisboa. Trouxe mais do que um poema de Tiago Gomes, um poeta português com quem o Tó teve mais do que um projeto. Um deles resulta deste livro de que podemos falar, chamado Viola-me Elétrica. É. E vou pedir-te, Tó, para leres um ou dois poemas, ou um poema, e depois falarmos um bocadinho.
Está bem. Tiraste um curso na diversidade. Serás com certeza um dia um bom vagabundo com sacos de plástico, cheio de jornais velhos, carregando mais do que o teu peso em cartão.
Porque é que tu gostas da poesia do Tiago Gomes? Bom, tiveste, como eu dizia, um espetáculo com ele a partir deste livro. Também uma outra performance, digamos assim, onde tu tocaste guitarra e o Tiago Gomes dizias certos do Pela Estrada Fora, o livro muito importante do Jack Kerouac. Mas porquê estes poemas? Porque gostas deles?
Gosto porque são poemas mundanos, que têm a ver com a rua, e porque mistura-se muito com a minha vida, sei lá, na altura em que, de uma certa Lisboa, em que se saía bastante, em que se ia a concertos, em que se encontrava toda a gente na rua. E esta poesia do Tiago, acho que é muito mixado nessa vivência dessa Lisboa, que ao fim e ao cabo era a nossa Lisboa. Pronto, vá.
Lídia Jorge, com Adonis.
Lídia, sei que escolheu um poema para ler agora, do Adonis, é isso?
É verdade, sim. Acho que é um poeta estupendo, ainda que eu só tenha tido verdadeiramente acesso a ele
com esta tradução.
Em língua portuguesa, porque eu conheci em língua francesa, mas em língua portuguesa através da tradução do Nuno Judice.
Uhum. O Arco-Íris do Instante.
O Arco-Íris do Instante, e que aliás faz, tem um ótimo prefácio dele mesmo. E é um poema, de facto, maravilhoso, entre muitos que ele tem, mas é um poema sobre uma espécie de pequena arte poética.
Uhum.
É um poema sobre o poema.
Ah.
Como ele dialoga com a poesia, e portanto eu diria que é um livro síntese. Se ele faz a ponte entre a poesia moderna e antiga, a poesia árabe e a poesia do Ocidente, o próprio seu nome é uma adoção daquilo que é o mundo pagão em relação a ele, que é o mundo dele, que é árabe, portanto é um poeta ponte. Este poema, enquanto muitos dos poemas dele estão perfeitamente marcados pela região do Médio Oriente, as várias cidades, as várias montanhas, tudo isso, este poema, ele fica suspenso acima do tempo e da geografia para falar para todos os poetas. Em nome de todos os poetas, é de facto um poema maravilhoso, assim eu seja capaz de o ler como ele merece.
Vamos escutar então.
Ao poema, continuas sem mudar o negro vestido que usas quando vens até mim, porque insistes em que eu ponha um pedaço de noite em cada palavra tua. Como e onde adquiriste esse poder ocioso que enche o espaço quando és só algumas letras numa folha de papel? Não é a velhice, mas a infância que te enche de rugas o rosto. Vê como o dia repousa a sua cabeça no ombro do sol. E como na tua companhia adormece cansado entre as coxas da noite. A carta chegou, essa que te traz as letras do desconhecido. Diz ao vento que nada te impedirá de deslizar sob a minha roupa. Mas pergunta ao vento, que tipo de trabalho fazes e para quem trabalhas? Felicidade e tristeza são duas gotas de orvalho na tua testa, e a vida é uma orquídea por onde as estações passeiam. Nunca vi uma guerra entre duas luzes como essa que rompe entre ti e o umbigo da mulher que amei na infância. Lembras-te de como segui essa guerra e de como uma vez me virei para o tempo e disse: se tivesses duas orelhas para ouvir, também tu terias percorrido o universo desiludido e desgrenhado sem princípio para o teu fim. Alguma vez mudarás o vestido negro que usas quando vens até mim.
Tatiana Faia, com Patrícia Cavalli, poeta italiana. Queres ler, Tatiana, por favor?
Sim. Dantes, quando te ias embora, esquecias sempre o teu perfume, o teu lenço mais belo, as calças novas, os presentes para os amigos, as luvas, as botas e o chapéu de chuva. Desta vez deixaste um par de cuecas amarelo Porto Rico.
Então, porquê é que tu trouxeste esse poema brevemente?
Eu acho que é um pouco como nós dissemos, é um poema sobre um ponto de intimidade entre duas pessoas que tu não entendes se é uma relação que finalmente entrou numa intimidade absoluta ou se é uma relação que está a acabar. E essa é uma ambiguidade interessante em poesia.
Tu gostas dessa ideia?
Sim.
De não ter a chave logo.
Exatamente. E de não ser resolúvel. Este poema nunca te vai responder.
Nem logo, nem nunca, nem no caso deste poema.
Exatamente.
Rui Zinc escolhe Alberto Pimenta e um poema-livro para não nos esquecermos de Gisberta, uma mulher transexual brasileira agredida até à morte por um grupo de rapazes na cidade do Porto. Um dos poetas que trazes é o Alberto Pimenta, um livro chamado Indulgência Plenária. Queres ler um bocadinho, Rui? Pode ser?
Sim, posso ler, precisamente. É um livro de 2007. Foi inútil porque todos sabemos, foi o teu orgulho, o teu desprezo, que desesperou os esguios e os obesos. Sentiram-se meros instrumentos condenados à insignificância do seu tempo mental e às suas cruzes e caveiras vivas, isto é, ao seu ambiente, que lhes prometia, quem sabe, indulgência plenária por estipêndio do pecado. E tu continuavas a iluminar a fenda da noite com o brando fogo das tuas pétalas, talvez já a começar a fechar-se, e só depois te juntavas com o áspero sono debaixo da ponte, ou junto de uma fonte, para lhe ouvir o fio d'água e acordar com ele a luzir, quase como um haiku. Gisberta, isto não era aqui.
Rui, para quem não conhece este livro do Alberto Pimenta, é um livro que tem um longo poema e que é feito a partir da história da Gisberta.
É feito a partir daquele caso, ou seja, ele foi uma pessoa que respondeu, tanto quanto acontece, foi aquela que respondeu, em parte porque faz parte da sua poesia, uma poesia que responde, uma poesia virada para fora, sempre foi. E por oposição àquela que é mais virada para dentro. Esta coisa sórdida, que foi uma sessão de tortura, uma transexual, Gisberta, no Porto.
Por um grupo de jovens
que foram cruéis por várias razões, em parte porque a vida também foi cruel para eles, mas em parte porque a pessoa da Gisberta, ou a não pessoa, para alguns, permitiu amplificar essa crueldade, essa violência. E o Alberto Pimenta foi o poeta que naquele momento disse: isto toca-me, eu tenho que dizer algo, penso eu, quer dizer, eu não estou a pôr-me na boca dele, estou a imaginar, mas tenho que dizer a Gisberta.
Responder, tenho que responder, mas tenho que a dizer.
Tenho que a dizer. Para mim é um grande livro.
A cantora Maria João traz-nos um poema de amor de sua autoria. Vamos pedir à Maria João para ler uma das suas escolhas e depois falarmos um bocadinho, só para as pessoas terem uma ideia de que se trata.
Tenho um verdadeiro amor, curioso e visceral, asas nas solas dos pés, lusco-fusco nas paredes. Tenho um verdadeiro amor, suavidade, ambição, rosas na ponta da língua, valentia, construção.
Para quem não conhece, de que se trata este texto?
Isto é um textinho que eu escrevi porque estava apaixonada e escrevi-o. E trata-se do amor, na realidade, mas de uma forma, não é uma forma apertada e escura, mas uma forma feliz e ensolarada.
O poeta A.M. Pires Cabral escolhe um poema de António Cabral, poeta como ele, transmontano. Mas uma das escolhas que trouxe é de um poeta de cá,
exatamente,
de António Vila Cabral, Real, onde estamos,
de quem fui grande amigo e que de facto fez o favor de me ensinar um Douro que eu não conhecia. Eu conhecia o Douro bonito, o Douro que passava pelas rabelos, sucalcos, vinhas, vinho do Porto, todos esses elementos, digamos assim, que os outros poetas cantavam. António Cabral cantou diferente do Douro, cantou o Douro laboral, o Douro do trabalho, o Douro daqueles que não bebem o vinho que cultivam, que para outros. E, portanto, é um pouco um poema nesse aspecto.
Vamos
que
escutar,
eu gostaria
então
de ler. Então, hoje, o meu pai trazia do campo grinaldas de espinhos, o suor escorrendo pela barba crescida, e botas e calças empoeiradas, como chuva de fogo desabava enorme o sol. Outros homens passavam silenciosos. Meu pai desceu dos ombros do atomizador, de onde um pingo azul de sulfato caía. E ele mesmo amaldiçoou a terra. Ele que a ama como se fosse minha irmã. Oh, meu querido pai, o teu suor escorreu-me no pensamento. Guardo-o, deixá-lo envelhecer, como o nosso melhor vinho. Mais tarde, bebê-lo-ei, orgulhoso de ti.
Carminho traz Daniel Faria.
Se calhar podíamos escolher aqui um poema das tuas escolhas para darmos uma ideia às pessoas do que podem esperar com esta conversa. O que é que tu lerias?
Leria o Daniel Faria.
O Daniel Faria.
Por ser curtinho.
Sim.
E ser talvez o meu preferido.
Gostas muito do Daniel Faria?
Gosto, foi uma grande, grande, grande amiga que me apresentou. E este poema percorre a linha cronológica da minha vida, porque muitas vezes voltei a ele por variedíssimas razões e agora outra vez, porque me pedes e eu aqui estou.
Vamos lá.
Queres ler?
Não, lê tu, por favor.
Houvesse um sinal a conduzir-nos e unicamente ao movimento de crescer nos guiasse. Termos das árvores a incomparável paciência de procurar o alto, haver de bondade permanecer e orientar os pássaros.
É muito bonito e nós falamos longamente sobre este poema no podcast, mas Carminho, se tivesse de dizer brevemente porque é que gostas muito deste poema?
Gosto neste poema de várias coisas, o facto de ele ser muito ternurento, a ideia de crescer sem dor, que eu acho que é uma ideia muito, muito utópica, não é? Muito difícil, mas que houvesse apenas um sinal a conduzir-nos e unicamente ao movimento de crescer, fôssemos guiados e não houvesse dúvidas, não houvesse
inquietações,
ambiguidades. E depois há uma outra ideia também que me persegue, de alguma maneira, que é esta de permanecer. Permanecer, ficar, é também ir, é também continuar a viver. Permanecer pode ser orientar os pássaros, porque na intersecção de outras coisas que a Terra, por ser redonda e por girar, nos faz encontrar, faz-nos ter o caminho. Portanto, permanecer e orientar os pássaros é também ser.
Ir, como disseste. Ir. Manel Cruz escolhe o excerto de um poema de Vasco Gato para fazer o elogio da vulnerabilidade e da fragilidade nas relações humanas. Uma dessas escolhas é um poema do Vasco Gato, um excerto de um poema do Vasco Gato, do livro Fera Oculta. Vamos ouvir?
É isso, vamos ouvir então. Que se foda a época, digo-te já, que se foda a sépia dos futuros. Eu quero aparecer no dia do teu nascimento, desarmado como uma árvore, sem outra missão que não amparar-te o susto, e dizer-te baixinho, bem-vindo ao continente dos frágeis. Podes parar de nadar.
Porquê é que trouxeste este poema, Manel?
Eu trouxe este poema porque é um poema que fala sobre fragilidade, e não só sobre a fragilidade, mas também, digamos, o eco positivo dessa fragilidade noutra pessoa, ou seja, a outra pessoa ser um palco receptivo a essa fragilidade, e acho que isso é muito, muito importante e se calhar das coisas mais difíceis de encontrar e de conseguir nos relacionamentos humanos.
E ao mesmo tempo a pessoa que assume a fragilidade do continente dos frágeis diz também eu quero amparar-te, portanto...
Sim.
De certa
Sim.
maneira, a fragilidade pode amparar outra pessoa, Manel, em tua opinião?
Sim, e acho que também a assunção da fragilidade transmite à outra pessoa uma sensação de segurança e, acima de tudo, de confiança, porque uma pessoa que não se assuma frágil não está a dizer toda a verdade. Não. Acho que é muito por aí, acho que transmite essa sensação de confiança quando alguém... de alguma maneira expõe se expõe ao medo de alguma maneira, é uma demonstração de confiança, não é? E isso cria ligação, cria laços,
aproxima. Rafael Galo escolhe Carlos Drummond de Andrade e um poema que reflete sobre o medo.
Rafael, queria pedir-te para lermos para as pessoas, para tu leres uma das tuas escolhas, pode ser? Por favor.
Claro, sim. Olá a todo mundo, obrigado Raquel pela conversa. Vou ler Congresso Internacional do Medo, do Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta brasileiro. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.
Não querendo, Rafael, revelar tudo, porque as pessoas irão eventualmente escutar o podcast, porque é que tu quiseste trazer o tema do medo para as tuas escolhas poéticas?
É difícil escolher um poema só do Drummond, mas é, esse tema do medo ele é muito importante, assim, acho que na minha história de vida e há muitas coisas, acho que eu lidei com muito medo e com muitos nãos também, assim, né, com muitas formas de se colocar em medo nas pessoas, e eu acho que esse poema ele fala sobre isso, né, sobre esse medo que ele até é impessoal, ele atravessa a história, ele está lá antes da gente nascer e, na verdade, ele continua depois que a gente morre, né? Então, para mim, é muito comovente esse poema por mostrar isso, assim, o medo como uma força, inclusive, da humanidade, ou uma força política, né? Talvez devesse ser um assunto, inclusive, né, para a gente conversar.
Nuno Costa Santos traz-nos um poema de um autor contemporâneo, açoriano e do mundo, como faz questão de referir, chamado João Pedro Torto.
Vamos ouvir-te ler um poema de um autor açoriano contemporâneo.
Sim, açoriano e do mundo, João Pedro Porto. O poema é Eu sou o mar, eu sou o mar. Eu sou o mar, por isso fico-me pelas margens. Nunca fui ao Pantanal, nem à terra ronca. Não fui a Granada beber xerês e ao céu de olhos os alísios e onde molhar os pés, desacostumados de chão e das andanças dos homens que só depois de andar se afogam. Mas nenhum se afoga mais do que eu, nenhum é mais mar do que eu, que salgo as lágrimas e lhes dou o mistério da profundidade. Por isso nunca fui ao topo do Carmenete, nem sequer ao do Cabru. Mas já toquei o cavo das Marianas e já beijei todos os ventres. E uma vez à noite enxaguei todo o firmamento. Eu sou o mar e mais ninguém.
Porque é que, muito brevemente, para não sermos aqui spoilers em relação à nossa conversa no podcast, porque é que escolheste este poema?
Porque é um poema que, negando transportar-nos para vários lugares, transporta-nos para esses lugares e vai desaguar de uma forma simples e essencial, quase aforística, no mar.
Eu sou o mar e mais ninguém.
E mais ninguém. Está tudo dito.
Ana Vidigal destaca Amália Bautista, poeta espanhola contemporânea, e um poema sobre o que realmente importa.
Ana, eu sei que, de entre as escolhas, há um poema que pode ler-nos agora para, sim, ficarmos com uma ideia, não é?
Sim.
Da Amália Bautista.
Exatamente. É um poema que eu gosto muito e que vou fazer uma tradução rápida, que começa assim: ao fim e ao cabo, são poucas as palavras que nos doem a sério e poucas as que conseguem alegrar a alma. São também muito poucas as pessoas que tocam o nosso coração e menos ainda as que o tocam muito tempo. E ao fim, são pouquíssimas as coisas que na nossa vida, a sério, nos importam. Poder amar alguém, sermos amados e não morrermos depois dos nossos filhos.
Amália Bautista é uma poeta espanhola contemporânea. Esse poema é de facto muito bonito. Porque é que a Ana gosta dele?
Eu gosto muito dele porque uma vez pediram-me para dedicar este poema a uma pessoa, que eu escolhi a Madalena Barbosa, que nessa altura já estava doente. E como a Madalena tinha 6 filhos, eu achei que era um poema que se adaptava perfeitamente, porque era a única coisa que eu pensei que a pudesse consolar perante a situação dramática que ela estava a viver.
Portanto, esta ideia de, no fim,
não ter o desgosto
de ver um filho
de
morrer.
Ver um filho morrer,
morrermos antes deles, não é?
Sim, por muito que isso nos, a quem está nessa situação, possa custar, deve ser muito pior. Eu não sei, não tenho filhos, mas deve ser uma situação muito complicada ver, ou seja, inverter os
a ordem natural,
a ordem natural das coisas.
E com as outras ideias do poema, concorda com no fim o que conta, ou no fundo, o que conta, sim, é armarmos, sermos amados?
Exatamente, o resto é paisagem.
Luís Filipe Castro Mendes traz-nos Sofia de Mel Brainer. Vou pedir-lhe então para ler uma das suas escolhas, que é um poema da Sofia de Mel Brainer.
Sofia de Mel Brainer, Meditação do Duque de Gandia sobre a morte de Isabel de Portugal. Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva, nem o teu andar, como onda fugitiva, se poderá nos passos do tempo descer. E nunca mais darei ao tempo a minha vida. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre. Porque eu amei como se fossem eternos a glória, a luz e o brilho do teu ser. Amei-te em verdade e transparência, e nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação, e fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer.
Porquê este poema, Luís Filipe? Brevemente.
É um poema belíssimo. Põe-nos perante o amor e a morte, que são os grandes temas. E foi um poema que me impressionou muito na adolescência, portanto eu fiz esta escolha dos poemas um pouco pelos poemas que mais mexeram comigo na minha juventude. Este poema é, de facto, um grande poema em que é uma meditação sobre a morte e sobre a degradação da morte. Aliás, contrariamente a outros poemas de Sofia, onde ela, pelo contrário, diz: quando eu amanhecer e eu for morta, o jardim há de continuar, tudo continuará. Portanto, aqui é uma revolta. O amor não pode ser compatível com coisas perecíveis. Por isso é que, enfim, a solução do Duque de Gandia foi ir para um convento, e a Sofia pegou neste tema e deu-lhe este magnífico poema.
Com este verso, nunca mais servirei,
nunca mais servirei,
Senhor,
que possa morrer.
Que é um verso muito
belíssimo, muito forte, muito forte ainda.
João da Borda da Gama lê Luís Miguel Nava. Um dos autores que trouxeste é o Luís Miguel Nava, e um poema que vou pedir-te para ler, chamado Manuel, pode ser?
Pode. Manuel, de Luís Miguel Nava. Fui ter com ele à feira popular, de onde minutos depois partimos para Sintra. Lembro-me de o carro avançar à velocidade do meu sangue. No guincho, onde momentos antes de o sol se pôr parámos, vi o mar ganhar no espírito dele outra ondulação. De nós, assim o soube, erguem paisagens as viagens. Entre a pele e o coração alçam-se as pontes.
Porquê, brevemente, João, sem revelarmos tudo, porquê é que tu gostas deste poema?
Gosto muito deste poema porque descreve, de um modo como só o Luís Miguel Nava sabia fazer, a relação entre duas pessoas, os amores possíveis e impossíveis, aquilo que são as viagens, aquilo que são os encontros e os desencontros, e falo de uma forma sempre com palavras muito simples, com imagens muito simples, a ondulação, noutros poemas o mar, a pele, o sal, e isso é feito de uma maneira que sempre me tocou muito desde que o descobri.
O poeta Miguel Martins lê David Mourão Ferreira.
Ouvir de noite uma ambulância e desejar que estejas a morrer. Fechar a porta à minha própria infância, amigos, conhecidos, nem os ver. Quebrar nas mãos o aro da esperança, mas de mim para mim depois dizer: calma, quem nada espera tudo alcança. E guardar o revólver e beber a sós o vinho que na taça baste, a recompor-te viva na distância. Isto foi como herança o que deixaste, e ainda o mais que não te quis dizer. Ouvir de noite uma ambulância e desejar ser eu quem vai morrer.
A poeta Rita Taborda Duarte lê Sofia de Melo Brainer.
Chama-se Mariana Alcoforado, que tem muito a ver também com esta escolha da Sofia de Melo Brainer, que é assim: cortaram os trigos, agora a minha solidão vê-se melhor. E esta concisão de dizer
tanto sem o dizer, é assim, foi-me incrível a contenção do discurso e ao mesmo tempo ser assim uma explosão de tristeza, de solidão, da condição feminina, acho muito.
Temos
muito
de dizer, bonito. Rita, eventualmente, para quem não sabe o contexto, que a Mariana Alcoforado foi uma freira que ficou retida num convento e daí esta reflexão, não é?
Claro, sim.
Cortaram os trigos e ela não podia sair, não é?
E que no fundo está na origem depois da. Do livro das três Marias também, que esta reclusão da mulher que está aqui neste
poema. João Concha lê Manuel de Barros, poeta brasileiro. Trouxeste um poeta de que eu gosto muito, cujo poema vais ler-nos, que é o Manuel
Sim,
de Barros,
é o Manuel
um poeta
Barros
brasileiro.
É um poeta de que gosto muito e vou ler este poema relativamente curto.
Vamos escutar.
O poema é o 11 de Biografia do Orvalho. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outro. Eu penso renovar o homem usando borboletas.
Porque é que gostas muito deste poema?
É difícil responder em poucas palavras, mas ele é um poema ambicioso naquilo que nos quer dizer, usando poucas palavras e palavras muito simples. Esta ideia final de renovar o homem usando borboletas é uma imagem maravilhosa.
Tem, no entanto, também aqui uma outra ideia, João, de que falámos no podcast, e não vamos alongar-nos muito, mas é esta ideia de não aguentar, e como tu muito bem disseste no podcast, não é não querer, é não aguentar
ser
apenas um sujeito, digamos, funcional e mecânico.
Sim, é colocar o homem, o ser humano, onde ele pode estar, que é não ser uma máquina.
Uhum.
É o contrário, não é? E devolve-o à natureza, que é onde pertencemos, todos nós como pessoas.
Ana Rita Bessa lê Sofia de Melo Breiner. Vem aqui para nos falar, como costuma acontecer, dos 10 poemas da sua vida e, Ana Rita, um deles é da Sofia.
Um deles é da Sofia, que eu posso ler?
Claro que sim.
Então diz assim: chamo-te porque tudo está ainda no princípio e suportar é o tempo mais comprido. Peço-te que venhas e me dês a liberdade, que um só dos teus olhares me purifique e acabe. Há muitas coisas que eu não quero ver. Peço-te que sejas o presente, peço-te que inundes tudo e que o teu reino, antes do tempo, venha e se derrame sobre a terra em primavera feroz precipitado. Gosto muito porque acho que a razão fundamental é porque é um apelo que este poema faz, ou pelo menos que eu acho que faz, a um exercício de liberdade, um exercício de liberdade interior, que não parte só de nós próprios, que vem nesta relação, para mim, muito relevante com o transcendente, com Deus, e que também pede coisas que eu peço muitas vezes na minha vida. Pede que este olhar maior colocado sobre nós limpe aquilo que é imperfeito, limpe aquilo que é incompleto e, portanto, que nos acabe. E, ao mesmo tempo, pede esta coisa que eu acho, que eu desejaria muito, que é que o teu reino, nesta acessão de um tempo bom, um tempo inteiro, chegue o quanto antes do seu próprio tempo. E eu desejaria muito viver na plenitude e na consciência desta inteireza, deste tempo bom, deste tempo conseguido, em que todos nós somos a nossa melhor versão, eu incluída, ou se calhar eu a primeira, e por isso acho que este poema diz-me muito, de muitas maneiras, e cada vez que eu leio também me pergunto se a Sofia, esta prepotência de tratar a Sofia por a Sofia.
Só pelo nome próprio.
Só pelo nome próprio, mas enfim, é como toda a gente trata. Se ela também pensaria nisto, não é? Se ela também desejaria, no seu tempo concreto, num tempo histórico muito específico, como nós agora também vivemos um tempo histórico muito específico, diferente, se ela também teria esta conotação, este apelo, este desejo de que o tempo se completasse um sonho de um país, de um mundo mais próspero, mais harmonioso, se completasse como eu também trago, no fundo, essa inquietação comigo.
Filipe Raposo lê Libai. Um desses poemas que será então atualmente um farol para o Filipe Raposo é um poema do Libai que está neste livro, O Vinho e as Rosas, da Círia Alvim.
A estrela do vinho. Se ao céu e à terra fossem diferente, não haveria no céu a estrela do vinho, nem o vinho brotaria de uma nascente. Amá-lo é, pois, digno dos deuses. Incomparáveis as virtudes do vinho, puro ou terno, como os homens e o seu coração. Com três copos conquistamos a felicidade, mais três copos temos o universo na mão.
Porque é que gostas deste poema, Filipe, brevemente?
Bem, gosto dele. É um hino à imortalidade e à vida. É também, através da poesia, neste caso, através deste vinho simbólico, que saímos da condição humana e nos transformamos em deuses também. Ou seja, desprendemos-nos desta gravidade da existência e transformamos-nos em criadores.
Carlos Ascenso André diz-nos de cor um poema de Catulo, poeta nascido no século I a.C., sobre o amor, paixão. Carlos, queria pedir-lhe para nos dizer um poema que ainda mais sabe de cor, não é?
É porque é pequenino, é um dístico, são só dois versos de Catulo e me parece o retrato do amor-paixão que vale desde a poesia da antiguidade até hoje. Odeio e amo. Por que o faço? Perguntarás talvez. Não sei. Mas sinto que acontece e atormento-me.
Catulo, para quem não conhece, Carlos.
Nasceu no século I a.C., nasceu e morreu no século I a.C., nasceu uns anos antes daquele período de ouro da literatura latina, ou seja, é um bocadinho anterior a Cícero e anterior a Virgílio e a Ovídio, e a Horácio, mas é um poeta do século I a.C., portanto, ainda do tempo da República e anterior ao tempo do Império, que é assim a grande fronteira.
E é um poeta onde se sentem estas questões do amor. Assim, de uma forma mais passional, digamos
Sim,
assim.
é um poeta da paixão irracional. É um poeta que canta o amor como quem o não quer, mas quer.
Nem todos os poetas que o Carlos traduz ou desse período são assim. De resto, falamos no podcast de um outro que precisamente privilegia a moderação.
Falamos de Horácio, que também não é essencialmente um poeta de amor, é um poeta da serenidade, de uma vida moderada, mas tem muita poesia de amor, mas. Em Horácio manda a serenidade. O amor em Horácio não tem fogo, é amor, tem carinho, tem sensualidade, mas não tem fogo.
Ficam assim algumas sugestões de leitura e reflexão dos nossos convidados de 2023 que podem ser escutados na íntegra em qualquer plataforma de podcast. 2024 está, entretanto, à porta e nós começaremos o ano com um convidado mesmo especial. Até já. Este episódio teve a autoria de Raquel Marinho e música de Mário Lajinha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.